Fala galera, bem-vindos de volta ao podcast Paz da Vida. Meu nome é Bruno Ribeiro, sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina e eu estou aqui para te ajudar a desenvolver e melhorar os seus hábitos para transformar sua vida, sua disciplina, seu foco, sua produtividade. Se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade. Se preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E você já se perguntou por que a nossa mente se concentra em algumas coisas e ignora outras? Por exemplo, imagina que você está ali numa festa animada, com a música alta, risada, conversa para todos os lados, e em meio a toda essa agitação, você está em uma conversa com o seu amigo próximo. E apesar de todo o barulho ao redor, você consegue se concentrar na voz dele, captando ali cada palavra. O mesmo acontece se você estiver, por exemplo, em um evento, ou até mesmo quando você está numa mesa de jantar com muitas pessoas com aquela conversa em paralelo, né? E você consegue dar uma atenção e entender o que a pessoa que está próxima de você está falando. Mas o contrário também acaba atrapalhando a gente, né? Então, por exemplo, quando a gente está dirigindo em uma estrada aí movimentada, tentando prestar atenção ao trânsito, seja um trânsito intenso, enquanto ali o GPS está dando para a gente algumas instruções detalhadas do caminho que a gente tem que pegar, de repente aparece aquela placa publicitária, né, colorida, chamando a atenção, piscando, ou então chega uma mensagem no celular e aquilo ali desvia o seu foco da estrada e aquela pequena distração já foi o suficiente para fazer com que você errasse a rua que você deveria entrar. Essa capacidade de direcionar e redirecionar e manter a nossa atenção, ela é crucial em muitas situações do dia a dia, desde coisas simples que a gente esteja fazendo no trabalho até atividades mais complexas que podem exigir ali uma concentração intensa e podem inclusive trazer risco para a nossa própria vida, né? Mas como é que a nossa mente realiza essa proeza de filtrar esses estímulos e focar naquilo que consideramos importante? E é exatamente sobre esse ponto que a gente vai falar hoje, sobre o espaço atencional. E o espaço atencional, ele se refere à nossa capacidade de direcionar e focar a atenção em determinadas áreas ou ambientes, ou até na nossa própria mente, né? Na psicologia cognitiva, esse espaço atencional, ele é definido como uma região do campo perceptivo que está sujeita a um nível aumentado de processamento sensorial cognitivo com comparação com outras áreas. Calma que eu vou traduzir. De forma simples, é a área da nossa percepção que recebe ali mais recursos de atenção naquele momento. Por exemplo, quando a gente está dirigindo, nosso espaço atencional está focado na estrada à nossa frente, permitindo que a gente perceba ali os sinais de trânsito, os pedestres, os outros carros. E existem dois principais tipos de espaço atencional, né? O espaço atencional focalizado e o difuso. O focalizado, ele se refere à nossa capacidade de concentrar a atenção em uma área específica do ambiente, enquanto o difuso se refere à distribuição, vamos dizer assim, mais ampla de atenção por todo o campo perceptivo, sem foco específico em uma área. Então, por exemplo, numa partida de futebol, um jogador de futebol, ele vai estar ali focado em acompanhar a bola. Então, ele está ali usando o espaço atencional focalizado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que manter o espaço atencional difuso para ter ciência e prestar atenção nos movimentos dos outros jogadores que se aproximam para roubar a bola dele ou para quem ele tem que passar a bola. E lembra daquela conversa que a gente falou lá no início da festa? O espaço atencional focalizado foi utilizado ali exatamente para manter a atenção plena no que o seu amigo estava falando. E esse conceito já vem sendo estudado por psicólogos e neurocientistas, e eles envolvem a participação em determinados estudos que direcionam a atenção para estímulos e ignoram outros. Por exemplo, um experimento de atenção seletiva, os participantes podem ser solicitados a identificar rapidamente um algo específico em meio a diversos distratores, né? Não sei se você já viu ou já participou desse experimento, que é um vídeo onde tem ali uma galera jogando bola de basquete e você tem que contar quantas vezes a bola de basquete é passada, né? Se você não viu, não tem problema, vou deixar aqui o link na descrição. E aí você vai entender como o nosso espaço atencional e principalmente focado, né? Ele influencia tanto no que a gente percebe dentro de um determinado contexto. Mas eu não vou deixar aqui muitos spoilers, senão o vídeo perde a graça, né? Mas por que que tudo isso é tão importante para você? Olha, o modelo de atenção seletiva proposto aí por Donald Brennan, que é um psicólogo britânico, ele explica que a atenção é um recurso ilimitado e que esses estímulos de atenção, eles acabam utilizando todo o processamento do seu cérebro e o tempo todo. Já existe também um outro estudo falando sobre a atenção dividida, que sugere que a gente é capaz de distribuir a nossa atenção em diversas tarefas simultaneamente. Embora, como a gente já falou, existe aí um custo de desempenho da retomada, né? Por exemplo, em uma situação que você está dirigindo, enquanto você está, por exemplo, conversando no WhatsApp ou no telefone, nessa atenção dividida, você vai estar fazendo duas tarefas ao mesmo tempo. Embora você seja capaz de realizar, a sua capacidade de processamento na hora de tomar uma decisão, por exemplo, na direção, vai ser reduzida, o que aumenta aí o risco para a sua própria vida, né, de distração, de um erro ali naquele momento. E vários fatores também podem influenciar no uso do nosso espaço atencional, incluindo características dos estímulos, como, por exemplo, a expectativa do indivíduo que está sendo estimulado, os estados emocionais, o nível de excitação por aquele estímulo, né? Estímulos que geralmente são inesperados ou que tendem a atrair mais atenção, eles acabam sendo mais intensos, né? Eles trazem ali uma emoção como medo, uma excitação, eles amplificam a nossa sensibilidade. Da mesma forma que os estímulos mais estáveis, eles acabam tendo ali uma redução, eles permitem que a gente tenha uma vigilância, uma atenção maior pensando no longo prazo, né? E agora você entendeu, né? Por que que os vídeos curtos nas redes sociais competem pela nossa atenção? Porque eles trazem ali, se eles não trouxerem naqueles primeiros 15 segundos, ou às vezes até menos, né, 5 segundos, algo que seja inesperado, que libere ali uma dopamina, que chame a nossa atenção, a gente vai acabar saindo do vídeo e até mesmo daquelas redes sociais. E eu acho que vocês entendem, né? Não é isso que as redes sociais querem. E qual é o papel do espaço atencional quando a gente fala da nossa memória, do nosso aprendizado, da tomada de decisão? Quando a gente direciona a nossa atenção a um estímulo específico, a gente tem mais probabilidade de gravar isso, de codificar, de lembrar daquela informação relacionada àquele estímulo. Então, quando a gente filtra informações relevantes e mantém o foco no que é importante, a gente consegue tomar decisões que são mais eficientes, né? Imagina, por exemplo, que você está estudando aí para um exame importante ou para um concurso, e aí você direciona a sua atenção ao material do estudo, evitando ali distrações como, por exemplo, celular, televisão, Netflix, enfim, coisas que possam te tirar ali do foco. Com isso, você está aumentando as suas chances de reter a informação que vai te ajudar a passar no teste. Para facilitar o seu entendimento, pensa o seguinte: a nossa capacidade de reter a atenção e de focar é como se fosse um pote vazio, mas esse pote tem sim uma capacidade ali limitada. Você já deve ter visto um vídeo parecido com isso, senão eu deixo aqui também no link na descrição um vídeo que demonstra um pouco do que eu estou falando. Se você encher esse pote com bola de ping-pong, ainda vai sobrar ali algum espaço que você pode usar, por exemplo, para preencher com bolinha de gude, que é uma bolinha menor. E ainda vai sobrar ali um espaço que você pode usar para preencher com areia. E ainda assim, mesmo ele parecendo cheio, você pode colocar ali água até completar aquele pote que parecia estar vazio, né? Tudo que entrou ali, nesse momento, está disputando a sua atenção e está te deixando no limite do seu espaço atencional. E aí pensa o seguinte: o que que vai acontecer quando qualquer outra coisa aparecer, quando qualquer outra distração aparecer para você? Uma coisa importante vai sair, né? Por isso que a gente não deve dividir a nossa atenção com muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, quando a gente fala em tentar ser multitarefa, né? Então agora que você já sabe o que é o espaço atencional e como ele está diretamente relacionado ao seu foco, ao seu aprendizado, memorização e atenção, vamos falar aqui de algumas práticas que podem te ajudar a melhorar o seu uso e preencher o seu espaço atencional com coisas que realmente são importantes e até melhorar a forma de manter o seu foco, né? Primeiro, experimente técnicas de treinamento de atenção plena, como, por exemplo, meditação, respiração consciente ou yoga, que vai te ajudar a fortalecer a sua capacidade de direcionar e manter o seu espaço atencional em diferentes situações. Ao prestar atenção de forma deliberada, né, a essas diferentes áreas da percepção e aos estímulos presentes nela, você vai aprender a direcionar de forma mais eficaz. Por exemplo, se você for um local aberto, ter mais atenção aos sons, às cores, às texturas que tem ali, isso tudo vai fortalecer o seu foco, direcionando ele, inclusive, ao momento presente, né? Além disso, você pode realizar exercícios específicos para treinar a sua atenção seletiva, como, por exemplo, encontrar padrões em uma imagem, ou ouvir atentamente uma conversa em meio a ruídos, experimentar atividades que exijam que você se concentre em uma coisa enquanto ignora as distrações ao seu redor. Praticar a atenção visual também, que pode ajudar a aprimorar a sua capacidade de detectar detalhes que são importantes. E aí a gente está falando aqui detalhes visuais, né, em uma cena, ou filtrar informações que eventualmente são irrelevantes. Então, para quem está estudando ou para quem está tentando avaliar algum conteúdo visual, isso é muito importante. Tem inclusive uma técnica de atenção visual que é muito utilizada, principalmente para crianças, mas que ela também é muito eficaz aí para os adultos, que é colocar você de frente para um quadro ou uma imagem, né? Pedir que você fique olhando durante alguns segundos e depois tira essa imagem e pergunta: o que que você consegue lembrar de importante dessa imagem? E aí você está trabalhando ali uma técnica de atenção visual. Praticar também a regulação emocional com técnicas de respiração profunda para ajudar a manter o seu estado emocional equilibrado e a sua capacidade de direcionar a sua atenção para onde é necessário é importante para você utilizar melhor o seu espaço atencional. Outras técnicas também de gerenciamento de tempo e de foco, como por exemplo a técnica do Pomodoro, que ajuda você a quebrar ali em janelas, onde você vai ter uma capacidade de manter o seu espaço atencional a uma tarefa específica durante um período de tempo, sem perder o foco, sabendo que depois você vai ter ali a sua recompensa, né? O seu período onde você vai poder fazer alguma atividade que libere a dopamina, que te dê um relaxamento, e certificar também que você está tendo aí uma qualidade de sono, de descanso, né? Porque a fadiga e o sono, eles podem prejudicar de forma muito grande a sua capacidade de concentração e de foco, e principalmente impactar a sua disciplina. Então, hoje eu quis falar sobre isso, sobre espaço atencional, como isso influencia, o que que efetivamente é. Espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio um pouco mais técnico, mas que ajuda a entender um pouco do seu comportamento e por que que às vezes você consegue focar em algumas coisas e em outros momentos você não consegue. E o mais importante, se for falar aqui do filé desse episódio, não sobrecarregue o seu espaço atencional. Não tente fazer 300 coisas ao mesmo tempo, porque você vai acabar perdendo foco e você vai impactar a retenção de conhecimento, a sua memória e inclusive a sua tomada de decisão. Então acho que esse é o filé do nosso episódio de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, deixa o seu review e a gente se vê segunda que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.